Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, hoje, senhor presidente, aqui no início da tarde, porque começamos já com uma certa dose de atraso, mas o desfecho foi no início da tarde, a boa reunião que nós fizemos na presidência desta casa, com a participação de senadores de todos os partidos e de todos os estados, e os governadores do norte e nordeste desse país. Os governadores que em Brasília fazem uma verdadeira pauta de trabalho e não a pauta de reivindicação, como disse muito bem o governador Jacques Wagner, da Bahia. Na realidade, essa é uma pauta que busca discutir com o governo vários problemas dos estados e com o parlamento um nível de ajuste para encontrarmos soluções para diversas matérias, sejam elas de caráter tributário, sejam elas, inclusive, no que diz respeito a ajustes em relação ao debate acirrado que travamos num período bem próximo, mas passado, ali na Câmara dos Deputados, e que resultou, inclusive, na questão do veto presidencial, e me refiro à questão da distribuição dos royalties do petróleo. Temas como a própria questão do comércio eletrônico, que já havíamos ganho em algumas esferas judiciais uma decisão favorável, e aí eu me refiro ao Estado da Bahia, para aplicarmos cobranças, permitindo assim que enfrentemos uma das práticas que poderíamos chamar de burla em relação à legislação, na prática de um comércio que, na realidade, apesar de adotar uma estrutura física, a partir de cada estado, meu caro senador Benedito de Lira, essa operação é feita como uma operação via internet, portanto, como um comércio eletrônico e não como uma venda processada ou uma atividade comercial realizada em cada estado. Ainda, os governadores levantavam naquele momento, com propriedade, o debate envolvendo a dívida dos estados. Portanto, algo que também nós temos que nos debruçar enquanto legisladores, na medida que nós assistimos aí, a medida acertada, quero chamar essa atenção, do Banco Central na direção de conter a taxa de inflação, o Banco Central promoveu elevações na taxa Selic, mas essa taxa Selic está em 12,5, meu caro Pimentel. E a taxa de juros, eu diria a escorchante taxa de juros que os estados vêm pagando na rolagem dessa dívida é na ordem de 18%. Então, portanto, uma reivindicação justa para um período em que nós precisamos, de certa maneira, resolver esses impasses. Além de outras questões levantadas pelos governadores, e uma delas que também tem uma importância fundamental, que esse parlamento terá a obrigação de se debruçar até dezembro no que se refere às definições do Fundo de Participação dos Estados. Decisão já tomada pelo Judiciário e que caberá ao Legislativo agora traçar os caminhos para o cálculo e, efetivamente, o pagamento do Fundo de Participação dos Estados. Portanto, com essas matérias, com essa reunião, eu diria com essa pauta, não teria outra resposta positiva do Parlamento, senão aquela que nós, senadores, e ali representados pelo presidente José Sarney, oferecemos aos governadores. O presidente se comprometeu com uma semana para apreciação de matérias de interesse dos estados do Norte e Nordeste e a possibilidade da criação de uma comissão especial, meu caro Benedito, que possa tratar com o rigor que merece, mas principalmente com a celeridade que esse caso, que essa situação exige. Então, portanto, esse é um trabalho que eu diria que o Congresso, e particularmente o Senado, terá que se debruçar nos próximos dias para que atendamos a um apelo das nossas bases, dos nossos governadores, e principalmente, mais do que atender os governadores, creio que a tarefa nossa aqui enquanto senadores é o atendimento do povo dos nossos estados. Na medida que atendemos isso, também atendemos aos municípios. Então é importante fazer esse registro, que eu acho que é fundamental, que completa o dia de hoje como uma das tarefas importantes para que a gente possa desempenhar aqui um bom trabalho. Fiz uma ressalva naquela reunião ao próprio presidente Sarney, que eu quero mais uma vez chamar a atenção. A minha opinião é que vários projetos desse, meu caro Paulo Paim, eles não precisam passar por comissão especial alguma. A comissão onde esses projetos, em atendimento à pauta dos governadores, é a comissão que deve apreciar e votar, é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Comissão que tem essa tarefa e que tem demonstrado empenho e um trabalho diuturno para apreciar as matérias. Hoje conversava com o senador Delcídio, que não estava na reunião, e me reclamou dizendo que você podia ter me convidado, mesmo não sendo do Norte-Nordeste, mas fiz questão de procurá-lo após a reunião para comprometê-lo enquanto presidente da CAI, para que essas matérias possam ganhar prioridade na apreciação por parte daquele colegiado. E, de pronto, não poderia ser de outra forma, recebemos do presidente da comissão a palavra e o comprometimento com esse encaminhamento. Mas, além disso, vários senadores nossos do Norte e Nordeste são membros da Comissão de Assuntos Econômicos. Na Bahia, por exemplo, a senadora Litz da Mata, que desde pronto, em contato conosco, já também avisou que estará de prontidão e completamente envolvida nessa escalada para que aprovemos ali na Comissão de Assuntos Econômicos esses projetos que interessam ao povo brasileiro, situados, ou seja, localizados em diversos estados da federação. Eu sempre tenho insistido, meu caro Zé Pimentel, Vossa Excelência que preside essa sessão, e é uma das figuras que tem dedicado a atuação do seu mandato, tanto no período em que era deputado, quanto agora senador, para estas causas, para o embate da reforma tributária, para essas questões. Uma das expressões que eu uso é que, quando a gente fala no Estado, mas nenhum cidadão mora no Estado. O cidadão vive no lugar onde ele tem um endereço, onde ele tem CEP, onde ele tem residência, e esse local chama-se município. Portanto, é para essa gente, é nessa localidade que esses trabalhos devem ter a prioridade para o atendimento e a resolução dos diversos problemas. Mas quero aqui, senhor presidente, aí buscando encerrar a minha participação nessa tarde e noite de hoje, chamar a atenção de uma das questões que essa semana todos nós fomos, eu diria até brindados, foi importante isso, a leitura através de pesquisa feita pelo jornal, pelo jornal Folha de São Paulo, mas a pesquisa feita pelo Datafolha, que é a pesquisa que avalia o nosso governo. E eu quero chamar a atenção porque a pesquisa foi feita num período em que o nosso governo não havia ainda realinhado as questões todas que estavam na ordem do dia. E reafirmo a minha alegria com essa e saudar esta aprovação do governo Dilma, porque essa pesquisa apurada, digamos assim, fora da ordem do dia, sem motivação aparente e cujo objetivo parecia até pegar a popularidade da presidente na contramão, embaixo, até porque nós estávamos num período que nós poderíamos chamar, meu caro Bené, de uma precoce reforma ministerial. Admitamos isso. Então, portanto, para alegria e surpresa nossa, a pesquisa que foi realizada entre a quinta e a sexta-feira anteriores sai apontando uma avaliação com 49% de ótimo e bom para o governo da presidenta Dilma. 2 pontos percentuais acima do levantamento feito no mês de março. E aí nós temos os que consideram o governo regular e, portanto, numa relação também ainda de aprovação, na ordem de 38%. Se comparado com o período anterior, nós vamos ter também um acréscimo. Na pesquisa passada, esse índice era na ordem de 34%. É bom que a pesquisa não tenha apontado unanimidade, né? Porque, na realidade, ou questões falsas e desmedidas de aprovações, até porque o governo está apenas nos seus primeiros meses e ainda há muito, muito caminho a se percorrer nessa trajetória. É importante que tenha deixado claro que a população brasileira considera a presidenta Dilma, né, nesses primeiros meses, num processo que eu chamaria até de trilha correta. Segue uma trilha correta a presidenta Dilma, segundo, inclusive, a apreciação da população brasileira. Outro dado importante da pesquisa foi a aprovação pela maioria da população da participação do presidente, do ex-presidente Lula, nesse período, né? E, portanto, alguns que falavam que o presidente Lula veio para cá, chegou aqui dar pitaco, coisa do gênero, a própria população dizia isso. É normal que o presidente Lula, ele não está fora do cenário político, né? Mas ficou evidente a aprovação à nossa presidenta, o fato da população reconhecer, inclusive, da sua capacidade de comando e da sua capacidade em deliberar, em decidir, em montar uma equipe, em pensar no governo do ponto de vista da sua gestão e no encaminhamento com firmeza das relações políticas e das questões de governo. Setores da mídia e até da oposição se assustaram com a presença do Lula aqui em Brasília, o que no período em que levou à reforma ministerial. Mas 64% dos entrevistados, portanto, entenderam que ele deve sim participar dos debates, que ele pode tranquilamente continuar interferindo na política como um cidadão político, como um ente político, senador, e não como alguém Pinheiro, que efetivamente se aposentou.
Só um segundo, Vossa Excelência, para prorrogar a sessão e devolvo para Vossa Excelência a fala.
Pois não, senador Pimentel. Mas a aprovação da presidenta Dilma, apurada pelo Datafolha nos últimos dias úteis da semana passada, não se deve apenas aos aspectos, né, genéticos. Além do avanço na condução política do país, o governo da presidenta Dilma vem acumulando também sucessivas vitórias diante do difícil quadro econômico emoldurado pela crise no mercado internacional, com as variações de preços de petróleo, das commodities, e espalhando a inflação pelo mundo afora. Indicadores econômicos divulgados na última segunda-feira também confirmaram, meu caro Paulo Paim, a boa condução do barco nesse verdadeiro nevoeiro ou nessa maré revolta, que é importante salientar a postura e a condução da nossa equipe econômica, que eu quero aqui reafirmar, não é a primeira vez que toco nesse tema. Pela sexta vez consecutiva, a projeção dos analistas do mercado financeiro para a inflação e a chamada inflação oficial, ela voltou a cair. De acordo com o boletim Focus do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira, a estimativa do IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, neste ano caiu de 6,22 para 6,19. Se ainda está distante do centro da meta, meu caro Armando Monteiro, Vossa Excelência, que é um homem acostumado a lidar com esses dados, a partir da sua grande experiência na indústria, eu diria a Vossa Excelência que há 6 semanas a inflação vem se afastando do teto de 6,5, que chegou a ultrapassar no primeiro trimestre, no auge das pressões internacionais sobre os preços domésticos da nossa economia. Nós não vivemos numa ilha. O país, inclusive, se comunica. Volto a insistir, Vossa Excelência senador Armando Monteiro, é quem bem sabe disso. Nós precisamos exportar, em certa medida até importar, portanto, os mercados impactam no nosso mercado e a condução da nossa equipe econômica continua firme, apesar de todos os abalos externos que nós temos enfrentado. Essa inclinação dos preços confirma o acerto da combinação de medidas macroprudenciais e moderada taxa de juros fixada pela autoridade monetária, sem comprometer o crescimento econômico, muito menos a geração de postos de trabalho, a geração de empregos com carteira assinada. Apesar da valorização do real, a balança comercial brasileira não tem se mostrado refém da taxa cambial. Essa afirmação ela é referendada pelo superávit de mais de 1 bilhão registrado nas duas primeiras semanas do mês de junho. E ainda de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, tornados públicos ontem os dados, nesse breve período, as exportações superaram as importações em 1,063 bilhão, que é exatamente o nosso superávit nessa chamada operação da balança comercial. De janeiro até a segunda semana de junho, o superávit comercial é de 10 bilhões e 514 milhões de reais, 59,6% acima do registrado no mesmo período de 2010. Quase 60%, meu caro Benedito, quando o acumulado do saldo comercial, na época, esbarrava aí nos 6,598 bilhões de reais. No acumulado desse ano, as exportações já somam mais de 103 bilhões contra importações na ordem de 92 bilhões de reais, meu caro Lindbergh Faria. Vossa Excelência, aqui na tarde de hoje, oportunamente, também saudou a nossa equipe econômica pela firmeza, pela contundência e, principalmente, pela serenidade. Volto a insistir, são medidas macros, mas prudenciais, que é importante. Quem tem um olhar de cuidar da inflação sem descuidar do desenvolvimento econômico. Conter os índices inflacionários, mas não permitir que isso contamine a nossa política de geração de postos de trabalho. Ainda hoje, para fechar com chave de ouro a situação econômica do país, a Fiesp, meu caro senador Armando Monteiro, o que seria a versão pernambucana da Federação de Vossa Excelência lá em São Paulo, portanto, Vossa Excelência que também foi dirigente da Fiesp, na medida que dirigiu o órgão nacional, a Fiesp anunciou a criação de 14.500 novos postos de trabalho no mês de maio. Isso significa um aumento de 0,16% em relação a abril. E no acumulado do ano, o indicador de emprego registra um aumento de 4,5%, com a criação de 116.500 novos postos de trabalho. Os números da Fiesp não são uma coisa isolada. O ritmo do emprego deve continuar acelerado no terceiro semestre do ano, segundo estudos divulgados nessa terça-feira pela consultoria de recursos humanos Manpower. De acordo com esse estudo, cerca de 41% dos empregadores brasileiros esperam contratar entre julho e setembro, especialmente os setores de finanças, de construção e de serviço, a área da construção civil e serviço, e, portanto, numa sinalização muito clara a partir da opinião desses segmentos, que há uma fase de expansão das atividades, consequentemente, aponta-se aí, a partir da leitura desses consultores, a necessidade de absorção de mais mão de obra para conter a necessidade e, obviamente, da resposta aos serviços. Ainda segundo afirma o senhor Ricardo Barberis, executivo da Manpower, Os empregadores brasileiros estão vivenciando um ambiente de negócio próspero e o principal desafio no próximo trimestre é encontrar pessoas com certas habilidades para certas áreas. Me recordo aqui, senador Lindbergh, fiz um pronunciamento outro dia falando, inclusive, de jovens que estavam indo para o período de capacitação, preparando-se para entrar no mercado de trabalho, não mais na ponta, mas em postos mais qualificados. Estamos, portanto, diante de indicadores econômicos de maneira indelével, confirmando a correta condução do governo da presidenta Dilma, principalmente no aspecto da sua política macroeconômica, mas volto a insistir, sem descuidar das políticas sociais, sem descuidar do investimento. Amanhã mesmo anunciará mais um outro grande programa. Vou concluir, senhor presidente. Assim como anunciou o Brasil Sem Miséria, programas na área de saúde,
senador,
enfim,
volta.
É uma leva de programas sendo anunciados, mantendo a nossa política social, mantendo a política de investimento e garantindo que o Brasil continue crescendo com estabilidade, com sustentabilidade e gerando posto de trabalho.
Uma parte, senhor, senador Lindbergh, aí encerrarei. 15 segundos aqui, só para anunciar que o ministro Mantega, no dia de hoje, fez o anúncio de que o risco soberano no Brasil, pela primeira vez na vida, é menor do que o norte-americano. Isso é uma grande vitória. E eu estou olhando os 18 segundos. Eu queria parabenizá-lo por esse pronunciamento. Eu estou convencido que o maior acerto da presidenta Dilma nesses 5 primeiros meses foi ter feito, não se apavorado nos 3 primeiros meses do ano. Muito obrigado, presidente Pimentel. Não ter se apavorado nos 3 primeiros meses do ano, quando alguns setores pediam aumento da taxa Selic. Os resultados do IBGE mostram como foi acertada essa política de gradualismo. O que é que está acontecendo? Há 4 meses seguidos, a taxa de inflação cai. Está havendo, o mercado está cada vez anunciando a sua previsão de inflação para o final do ano, de forma mostrando que nós vamos chegar a menos de 6,51. E o interessante é que nós crescemos nesse trimestre, no primeiro trimestre do ano, 1,3. Ou seja, estamos conseguindo segurar a inflação sem derrubar a economia. Eu acho que essa é a grande vitória desse começo do governo da presidenta Dilma. Eu queria parabenizar o discurso de Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente Pimentel.
Eu que agradeço e incorporo a parte e, ao mesmo tempo, agradeço também a paciência do senador Pimentel, já que nós inflacionamos o tempo, mas falamos aqui de um governo que está buscando não permitir que a inflação possa inflacionar ou corroer a nossa economia. Muito obrigado.